por essa introdução do Nazário, eu acho que eu vou fazer o que o Paulo André falou para mim. Falou para eu chegar aqui, colocar o terno assim e falar: eu volto de viagem e vocês não me dão nenhum presente. Parece que a coisa estava fria aqui semana passada, né? Mas hoje está bem quente. Estamos aqui no novo formato, que já é um prenúncio daquilo que vem pela frente aí. Nós estamos no projeto com o novo templo, para ser voltado para cá mesmo. Aquele palco não vai estar lá, então o salão vai ser bem maior. Estamos testando ver como é que funciona aqui, né? Vamos ver como é que nossos vizinhos acham também, como é que é o som. Se bem que hoje eles têm uma razão maior para reclamar. Não sei se vão reclamar, né, de repente. Tá ruim, mas pode ser pior, tem que falar para eles, né? Não despreze o poder de um som de automóvel. Bom estar de volta. Voltei quinta-noite, sexta-feira para cá, para São Paulo. E quando a gente passa um tempo fora, com a agenda mais aberta, que foi, eu fui fazer um casamento. Esse foi um convite muito bom de ser feito, né? Pediram para eu que eu fizesse o casamento de uma menina que eu conheci já há alguns anos, é brasileira, mora em Nova York, e passou por vários problemas, e orei com ela algumas vezes, e aí teve uma resposta de Deus, uma bênção, e aquilo que parecia muito difícil na vida dela aconteceu, que foi aparecer o marido. Né? As mulheres solteiras falam: eu creio, Senhor, né? Ela realmente está em uma situação muito complicada, mãe solteira, e brasileira nos Estados Unidos, uma situação muito difícil, o contexto lá. Ela chorava muito a última vez que eu conversei com ela, e eu falei: olha, Deus vai cuidar, se você fizer a sua parte, Ele faz a dele. Então, chega perto de Deus, e Ele vai resolver o seu problema. E realmente foi uma bênção, apareceu um alemão lá, que mora nos Estados Unidos, se engraçou dela, se engraçou da filha, já tem uma filha, e casaram. Aí quando eles iam casar, eles vieram falar comigo aqui, eles conhecem o pastor Osimar também, a família do Osimar lá. Então vieram para cá, para São Paulo, eu conversei com um alemão, não em alemão, né, em inglês, e falando sobre o que nós achávamos do casamento. E ele ficou muito impactado. Aí ele pediu: quero que você faça o meu casamento. Eu falei: tudo bem, eu vou casar em Cancún. Ah, legal. E como é que eu vou para Cancún? Eu falei: não, eu pago a sua passagem. Eu falei: olha só. Então, fiz o casamento e ganhei o presente. Então, cheguei para a Leni e perguntei: Leni, você quer ir comigo num casamento? A resposta dela, geralmente, é não. Então, mas esse vai ser em Cancún e tá pago. Sim. Teve uma grande vontade no espírito de ir lá para Cancún, assistir aquele casamento e abençoar aqueles irmãos. Ela estava muito espiritual esses dias. Então nós fomos lá, maravilha, céu azul, praia, aquele cinco estrelas, um hotel all inclusive, né? Você tem, pode comer o que você quiser o dia todo, todo dia, beber à vontade. E você vai vendo as pessoas ali curtindo a vida e o momento. Depois nós somos para os Estados Unidos. E então são tempos que você está livre da cabeça, né? Eu fui escrevendo coisas, pensamentos, ideias, coisas sobre o Brasil, coisas sobre o que pode acontecer aqui, né? O nosso momento de país, que está meio complicado, toda essa maravilha aí com o dólar passando de 4. E uma das coisas que eu tinha escrito era sobre os nossos sentidos, né? Os cinco sentidos. E tem um sexto, que a pessoa fala que tem um sexto sentido, né? Então eu estava pensando sobre isso, escrevi lá, e eu confesso que eu vim para cá, pensei que eu não ia nem pregar hoje aqui. Teve um desentendimento aí de quem ia ser, quem não ia ser. E aí quando me falaram na semana que eu voltei, qual que é a sua palavra? Eu falei: palavra? Não, não é você... E eu lembrei também que na semana que vem Nós vamos ter já, isso está marcado já há algum tempo, tem marcado um culto aqui com o Namor da Maçã. Então, o Fernando vai estar falando aqui sobre o Namor da Maçã e vai usar isso como um dos temas para falar aqui uma palavra, que é o último domingo de setembro. Sendo que no último domingo nós temos a ceia. Então, eu fiquei pensando, será que o pessoal lembrou que tem ceia no último domingo e que o Fernando vai estar falando? Aí eu mandei uma mensagem para o Fernando, tem alguma coisa a ver a sua palavra com a ceia? Não, nada. A minha tem. Então vamos fazer a ceia hoje? Eu perguntei para o diaconato aqui, para o Luiz, dá para fazer a ceia hoje, né? E ele respondeu sim. Rapidinho o negócio lá, falei, mas eu quero um pouco diferente. Não, não tem problema não, como é que vai ser aí? Aí a Rita veio me dizer que ela já foi lá, apoiou. Por trás de um bom diácono tem uma mulher de diácono, né? Fez lá a coisa acontecer. E nós vamos ter uma ceia hoje aqui. Culto de ceia. Então, domingo que vem não vai ter a ceia, nós vamos fazer isso hoje. Então, o pessoal tinha já marcado um esquema de culto um pouco diferente na ordem aqui. Nós vamos fazer a palavra, a ceia, e depois vai ter ainda mais uns avisos, e a parte final do culto, os dízimos, a parte dos visitantes. Então, um pouco diferente. Por que ceia? Porque a ceia, de acordo com o que Paulo fala em 1 Coríntios 11, é um momento de festa da igreja. Então, eu queria ler com vocês aqui. A palavra ceia, como você sabe, tem a ver com comida, com refeição. É um jantar, ceia. E nós aqui tomamos um pouquinho de vinho, comemos um pouquinho de pão, o vinho não é vinho, é suco de uva, o pão não é nem pão sem fermento, pão asmo, é um pão normal, geralmente é um pão puma cortado, porque isso é um símbolo. Então ninguém realmente come e se alimenta desse pedacinho de pão com fermento, nem bebe desse pedacinho, esse potinho com suco dentro. Tem até uma história de um bêbado que entrou na igreja e falou, olha, eu queria que vocês me dessem esse vinho aí que vocês tomam aí. Falei, por que você quer esse vinho? Porque esse vinho deve ser muito forte. Falei, por quê? Porque o pessoal toma um golinho e já cai. Você bebe e fecha os olhos. Então, momento da ceia, não é beber e comer como realmente na refeição acontece. Mas no começo da igreja era justamente assim. Então, aqui em 1 Coríntios 11... quando Paulo fala da ceia, ele fala assim, a partir do versículo 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Só que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi, louvar-te-ei nisso? Nisto não vos louvo. E aí ele começa a falar então da ceia do Senhor mesmo. Então, o contexto que ele fala aqui, que Jesus pegou o pão, abençoou, deu graças e fez a ceia com os discípulos, é o conceito de uma ceia comida mesmo. Porque as pessoas, elas comiam na igreja. Todo mundo trazia sua comida. E eles se ajuntavam para dissensões. O que é se ajuntar para uma dissensão? É brigar. Talvez o que tenha mais perto disso hoje é, infelizmente, o Natal. É uma ceia. Quando as pessoas se ajuntam para celebrar algo, é uma tradição cristã e que está perdendo totalmente sentido, porque no dia a dia, quantos realmente estão pensando em Jesus na manjedoura? Não está mais nem mais presépio tem nas casas. Natal é a festa para comer, beber e ganhar presente para as crianças, porque os adultos já ganham presentes no dia dos namorados, no dia dos pais, das mães, e os outros dias todos que o comércio arranja para dar presente. Virou uma obrigação, aspas, da família se reunir. Então o Natal, para muitos, é uma festa triste em que você é obrigado a ir lá aguentar aquele cunhado chato e depois de tomar algumas e outras, começam as brigas. Meia-noite, uma da manhã, começa a discussão, a briga de gente que há muito tempo não se vê ou que não quer se ver. Muitas vezes tem que reunir forçadamente a família porque existem os desafetos. Já dizem que não vão, já dizem que não querem. É um constrangimento. Esse tipo de reunião é justamente o que ele está falando aqui. Vocês se reúnem para discutir? Para brigar? Para ter dissensão? Outra coisa, uns passam fome e outros se embriagam. Por quê? Porque o rico trazia sua comida e comia bastante. E o pobre, nada. Uns enchiam a cara do vinho, bêbados. Então, a igreja foi mudando isso e hoje a ceia é isso que nós estamos vendo aqui. Um pedacinho de pão, que às vezes é asmo, que é sem fermento, para lembrar a essência da ceia lá em Israel, na sede do Egito. E às vezes é pão puma mesmo. E não tem problema. É, virou um símbolo. Mas o que está ali colocado nesse símbolo? É o sensorial, que é o sentido, por trás do espiritual, que é o revelado. Nós vamos fazer a ceia aqui. Eu estava pensando nos sentidos. Por isso que eu falei os cinco sentidos. Quais são os nossos cinco sentidos? Você sabe de cor aí os seus cinco sentidos? Qual o primeiro? Tato, fato, olfato, paladar. Visão, audição. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Qual o mais importante? A gente não abre mão de nenhum, né? Não, nenhum deles pode ser perdido. Mas é claro que se for para escolher, aí você vai pensar, você vai ficar cego ou surdo, ou perder a capacidade de sentir o gosto. Parece mais tranquilo perder o sentido do gosto do que ficar cego ou surdo, né? Não conseguir cheirar. Teve uma frase, que é justamente essa questão da droga, né? Hoje o pessoal cheira cocaína, e de tanto cheirar cocaína, destrói todos os vasinhos do ouvido, do nariz, e aí, então não consegue mais cheirar. De tanto cheirar, não cheira mais. Estraga um dos sentidos. Quando você perde um deles, aguça os outros. Então, geralmente, um cego, ele tem a audição muito exacerbada, porque ele não ouve, então ele só ouve. Até pensei em fazer a brincadeira aqui com vocês, mas não vou fazer não. Mas imagina, se a gente apaga a luz e você fecha os olhos, como é o seu senso de orientação? Como você caminharia sem enxergar as coisas? Visão. E tem um sentido literal, humano, físico, tem um sentido espiritual. Quando você enxerga, você discerne. E por isso, um versículo famoso que é: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que esse versículo está dizendo? Esse despertar não é o sono literal. Mas quando você está dormindo, você está de olhos fechados. Então você não está vendo. E ao despertar, você começa a enxergar. E nós usamos isso assim, até no sentido mesmo figurado. Diz, puxa, acordei agora para o fato de que... Quando você entende alguma coisa que não estava entendendo, que estava na tua cara, mas você não estava vendo. Estava como o quê? Dormindo. Então a visão é a capacidade de enxergar. E esclarecer, que é explicar, ter entendimento, está junto com claridade, que é luz. Esclarecer é iluminar. Porque quando você ilumina, enxerga. Sem entrar na física aqui, enxergar é isso. É um raio de luz sair do lugar do objeto que está sendo iluminado e refletir no seu olho. Então, para que você veja qualquer coisa que está enxergando, significa que um raio de luz foi lá, bateu naquele lugar e veio para o seu olho. Então, quando o raio ilumina o objeto e chega até você, você enxerga. Quando não tem luz, você não enxerga. O seu olho pode ter perfeito, pode estar normal, apto, mas a luz não existe, portanto, você não está esclarecido. Do outro lado, quando você está cego, pode ter luz em abundância, mas o seu olho não consegue enxergar. E a Bíblia fala que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Eu tenho uma frase que eu escrevi, isso aí: o pior cego é aquele que não quer ouvir. Já pensou, além de cego, não quer ouvir. Então, quando você se recusa a enxergar uma situação, vai tropeçar, vai bater. Esse sentido para você é muito importante, visão. As pessoas têm me perguntado muito sobre isso, porque visão é uma palavra que tem a ver com enxergar as coisas, no literal, tem uma palavra que tem a ver com o espiritual. As pessoas gostam de ter visões. Joel 2 diz que no final dos tempos, os jovens teriam visões, os velhos sonhos. E é sonho e visão é um negócio engraçado, porque sonho é fechar o olho e enxergar uma coisa na mente. Está sonhando, não é uma realidade, é um sonho. E a visão é justamente enxergar algo que está lá longe. As empresas buscam pessoas que tenham visão. Isso é um prêmio para o homem de visão. Os melhores empresários que enxergam mais longe. Qualquer consultor aí fica fazendo esse modelinho de visão, missão, valores, para que a empresa tenha a sua cultura bem identificada. E quando eu fico falando sobre essas coisas, que também não é o caso aqui, mas só falar sobre a visão, eu digo, visão depende de três coisas. Depende de topografia, depende de meio ambiente e depende do posicionamento, da perspectiva. O que é visão? É a capacidade de enxergar o que ninguém está enxergando. Então, parábola de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que descobriu um tesouro no campo. E ele foi, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo e entrar na posse do tesouro. O que essa parábola está dizendo? Que aquele cara era um cara de visão. Porque com certeza, quando ele foi comprar aquele campo, aquele terreno, o corretor está vendendo por um preço. É o preço de mercado. Quanto vale o terreno? Vale o que o mercado diz que vale o terreno. Quanto vale um terreno em São Paulo? Depende do lugar onde ele está. Ah, está perto do metrô, é um lugar de crescimento e desenvolvimento futuro, é no meio do nada. Então vai auxiliar aí. Até dezenas de milhares de reais o metro. Dependendo do lugar. Agora, você compra ali um terreno baldio na Barra Funda, que as pessoas não dão muito valor. Depois de alguns anos, a prefeitura fala, nós vamos aqui enterrar a linha do trem e vai fazer um projeto de que todo o trem vai ser subterrâneo até chegar lá na Estação da Luz. Bom, o metro quadrado da Barra Funda, ele tem que valer mais do que vale em Perdizes. Eles estão um do lado do outro. A diferença é que a Barra Funda tem a linha do trem e a marginal. E Perdizes é valorizado. Mas a Barra Funda é tão perto do centro da cidade, tão acessível aos meios de comunicação e locomoção, a própria marginal, o metrô, até uma estação Barra Funda. Por que vale menos? Porque ali era só galpão, mas não é mais. Então o que vocês vão lá agora ver, está um monte de prédios sendo construído na Barra Funda. E o metro quadrado subindo, porque um dia vão enterrar aquela linha de trem. E aí acabaram aquelas pontes. Quem compra primeiro? Quem tem visão. Enxerga onde ninguém vê. Então aquele homem da parábola, ele enxergou o terreno e falou, tem um tesouro aí dentro. Ninguém sabia que tinha um tesouro, ele sabia. Então ele deu que valor para aquele terreno? Tudo que ele tinha. Agora veja, o valor que as pessoas dão é o preço de mercado. E ele teve que pagar tudo o que ele tinha para comprar pelo valor do mercado, uma coisa que na cabeça dele valia muito mais. era o reino de Deus. Você dá valor para o reino de Deus nesse ponto? Vender tudo que você tem? Todo mundo vai dizer, mas não vale tudo isso. É, mas tem um tesouro escondido aqui. Visão. E para enxergar longe, como eu disse, precisa ter primeiro topografia. A topografia significa, para ter visão, eu tenho que subir no alto de uma montanha e enxergar o horizonte. Isso é visão. Quem vai lá para Campo do Jordão, esses lugares assim, tem sempre os mirantes. Você pode enxergar 7 cidades. Então você sobe lá no Morro de Itapeva, lá em cima, dá para enxergar todo o Vale do Paraíba. Tem uma boa visão de onde nós estamos. Então, para quem está caminhando nos caminhos da vida, você tem que subir um dia no alto da montanha e olhar para onde você está indo. Enxergar o seu rumo. Porque no dia que você descer para o vale, não vai ter visão. Mas você vai saber que é aquela direção. A visão é que faz as pessoas caminharem no meio da turbulência. Agora, a topografia não é tudo, porque você pode estar lá no pico de Itapeva, só que está nublado. Aí você não vê cidade nenhuma. Por isso, visão depende de meio ambiente. Então, se está num dia fogue, se está cheio de nuvem no céu, você não enxerga na frente, um nevoeiro. Ambiente. Nós estamos vivendo um momento de ambiente muito ruim. O que é o ambiente? É o que as pessoas sentem, é o que está em volta de você. O que está em volta de você hoje? Medo. Ansiedade quanto ao futuro. Perspectiva de que vai ficar ruim. Desemprego. Preços subindo. Crises políticas. E isso cria um ambiente que faz com que todos fiquem pessimistas. Então é difícil ter visão agora. A coisa mais importante nesse momento é liquidez. Ninguém está investindo, comprando, fazendo. Por quê? Porque todo mundo fica com medo, espera, segura. O ambiente não está bom para negócios. E eu quero dizer para vocês que está ruim e vai piorar. Ainda não chegou lá, não. Fui falar nos eventos, a minha frase foi essa. A melhor coisa que pode acontecer para o Brasil hoje é piorar. Porque se não piora, as pessoas elas se resolvem com uma solução messiânica imediata. Agora, para resolver o problema mesmo, tem que tomar uma pílula tão amarga que só quando está muito ruim que você quer tomar. Porque o Brasil é igual a você com a sua economia. Quando começa a faltar dinheiro, a sua tendência não é cortar custo. A sua tendência é tomar emprestado. Você não quer baixar o padrão, você não quer mudar, você não quer abrir mão da viagem, você não quer perder nada. Então, recebe uma carteira do banco dizendo, olha, que maravilha, você não precisa fazer nada, simplesmente assine aqui e crédito grátis. Olha o seu cartão de crédito dizendo que você não precisa pagar ele. Você pode parcelar em 252 prestações e você pensa, que legal, parece que é indolor. Você está se endividando. Por quê? Porque é melhor se endividar e continuar gastando do que cortar. Então, para o Brasil cortar, todo mundo tem que estar muito bravo, o para dizer, vai ter que cortar mesmo, vai doer e ponto. E eu quero dizer para vocês também, infelizmente, os impostos vão subir. O que a gente pode fazer é impedir que eles subam sem que resulte em nada. Então tem que ter uma indignação muito grande. Porque se o governo puder enfiar mais imposto e rolar para frente a coisa, é o que ele vai fazer. Então tem que piorar. Tem que piorar para as pessoas reclamarem o suficiente para mudar para valer. E não só dar uma mudança cosmética. Um pouco de visão. E o último da visão é justamente o posicionamento. Que você pode estar no alto da montanha, com o céu de brigadeiro, todas as cidades à vista, mas você está olhando para a ponta do seu sapato. Está olhando para o seu umbigo. Você está olhando para baixo. A sua perspectiva, o seu posicionamento é para dentro, não é para fora. Você tem que olhar para frente, para enxergar as coisas como elas são. Então essa visão de avestruz é complicada. Você enterra a cabeça no buraco e fala, não, não quero saber. Tem que abrir os olhos e olhar para frente. Eu gastei mais tempo nesse sentido porque eu acho que ele é um dos mais importantes mesmo. Visão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando você está aqui na igreja, você pode enxergar e entender as coisas como elas são. Essa é a promessa que está no Salmo 73. Esse é um salmo que eu leio bastante aqui, porque fala muito comigo. É o Davi reclamando de que, em vão, ele está sendo bonzinho e lavando as mãos da inocência, porque os ricos e injustos só crescem e os honestos e pobres só ficam mais pobres. Então ele está reclamando com Deus. E ele fala que, não vou ler todo o Salmo 73, mas ele fala: eu tinha inveja dos néscios quando vi a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte. Não se acham em trabalhos como os outros homens. Não são afligidos por outros homens. Os olhos deles estão inchados de gordura. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas pela terra. Aí o versículo 13 fala: na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Talvez tenham pessoas aqui com esse tipo de sentimento. Essa injustiça te dá raiva. Eu estou aqui fazendo tudo certinho, nada acontece. Onde está Deus que não está me ouvindo? E você vai ficando, então, intoxicado de ver como todo mundo faz errado e todos se dão bem. Agora tem o seguinte: na hora em que você quiser fazer que nem eles, você vai se dar mal. Todo mundo mente. Na hora que você mentiu, o cara fala: você está mentindo? Porque você é cristão. E sabe por que que quando você faz dá errado? Por causa da visão. Porque você foi iluminado. Então você é uma luzinha ambulante. E as pessoas fazem tudo na escuridão. João 1. Jesus veio, os homens não receberam, porque andavam nas trevas e amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, na escuridão, ninguém está vendo. Mas você é uma lanterna ligada. E aí, quando você faz alguma coisa de errado, todo mundo está vendo. Você pensa que está escondido, mas está iluminado. E aí, então, quando você faz errado, dá errado. Aparece o guarda. O dono aparece. O professor te pega colando. Mas que azarado. Não, você é iluminado. Visão. E como que isso resolveu? O Davi estava aqui, o Asaf, aliás, estava aqui revoltado, dizendo: em vão, não vale a pena ser crente. Negócio só, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Este lugar aqui existe para te dar visão. Quando você entra aqui na casa de Deus, as coisas tomam referência. Então você entende como as coisas funcionam, como não funcionam, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Iluminando, estamos aqui iluminando. Então este sentido, o sentido da visão, ele comanda os demais. Audição. Ouvir. A Bíblia fala muito sobre audição. Eu acho que um dos mais famosos, que o versículo eu sempre lembro quando fala isso de ouvir, é Deus ouvir e você ouvir. Então, 1 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Ouvirei do céu. Então, se você mudar, Deus está te ouvindo. Então, você ora e parece que Deus não ouve. Aí Isaías fala: os meus ouvidos não estão agravados, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Então, Deus ouve quando a gente muda. Ele não está surdo, como muitas pessoas do louvor acham às vezes, né? Deus não é surdo. Agora, por que a gente berra? A gente berra porque nós precisamos gritar. Às vezes você está num momento de tanta alegria que a sua voz é alta, porque a voz de júbilo. Então você fala alto. Deus ouviu falando baixo, mas você está expressando falando alto. Às vezes você está com uma súplica, um momento de desespero, e você, quando está desesperado, fala alto para chamar atenção para o seu problema. Então a nossa voz é alta ou baixa de acordo com o nosso humor. Deus não, Ele está sempre ouvindo. Agora, por que Ele não escuta? Porque nós temos problemas e pecados. Passei um bom momento para limpá-los. Então a audição é a capacidade de Deus ouvir o que está falando, tem a ver com o seu pecado, e é a sua capacidade de ouvir o que Deus está falando. E aí tem a ver com o quê? Uma música bem antiga aí, não é hino, mas é música cristã contemporânea, que dizia isso: quer ouvir a voz de Deus? Abaixa o volume do rádio. Uma das técnicas para falar em público é falar baixo. Primeiro porque quando você fala muito alto, você está forçando a sua voz. Se você falar muito tempo, você começa a ficar com um problema de voz. Segundo, porque quando você fala baixo, as pessoas querem ouvir. E para ouvir, elas ficam quietas. Então, quando você está falando em voz baixa, o esforço para fazer a audição funcionar traz o silêncio. Então, você quer ouvir melhor alguma coisa? Abaixa o volume das outras. Bom, isso funciona no literal. E na sua vida espiritual? O que está berrando no seu ouvido? Realmente, se você está sendo bombardeado por coisas do mundo, como você quer ouvir a voz de Deus? Porque a voz de Deus, ela é suave, ela é um sussurro que fala para aquele que consegue ouvir. Então, se está inflamado pela sua carne, você não ouve a voz de Deus. Se você está cheio de luxúria, não ouve a voz de Deus. Se você está coberto de ira, não ouve a voz de Deus. Porque você está ouvindo a voz do seu coração. Baixe o volume para ouvir o que Deus está falando. Aliás, é um conselho sábio, porque se você não fizer isso, Deus vai ter que falar no volume que você ouve. Isso geralmente é um acidente. Então, Ele vai lá e dá um tapa na tua cara, e você ouve. Agora, se Ele só falar, melhorou muito bem. Salmos, de novo. Não sejais como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio. Então o que Deus está falando é: não peça para que as coisas aconteçam na marra. E eu ouço, vejo muito cristão falando isso: não, Deus, estou orando assim, se o Senhor não quiser, me impede. Se o Senhor quiser, libera. Por quê? Porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Então você está pedindo para Deus te impedir. Se Ele ouvir a tua oração, pode doer. Às vezes Ele impede de uma maneira meio violenta, que é a única maneira com que você ouve. Mas Ele não quer que você ouça na base da pancada. Ele quer que você entenda o murmúrio dos seus lábios e dissina o que está acontecendo. Dá para falar muito sobre isso. Eu até pensei em trazer aqui umas coisas, mas ia ficar muito tempo. Quando você não conhece uma língua, fala numa outra língua, você tem que aumentar o volume. Então, isso é típico, né? Se você está ouvindo uma pessoa falar em português, um volume baixo, você ouve as palavras, mesmo que você não entenda uma coisa ou outra pela audição, você faz a conexão e dá para entender o que está falando. Mas quando está numa outra língua, você tem que ouvir cada palavra. Então, você aumenta o volume. Então, os caras que não falam, por exemplo, muito bem inglês, aumenta a televisão, ouve um som, porque tem que ouvir alto para entender. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós não falamos a língua dos céus. Tem que falar alto. Agora, quando a gente vai aumentando a intimidade com Deus, Ele pode falar mais baixo, que você já entende direitinho. Audição. Audição. Terceiro sentido é o olfato. Olfato. Que você sente cheirando. Também dá para falar um monte de coisa aqui, mas eu queria só me citar um texto que define bem essa questão do olfato. Quando a gente vai olhar lá no Velho Testamento como funcionava a questão do olfato, a gente vê que o cheiro era uma maneira, as especiarias, os perfumes, os cheiros exóticos, era uma maneira de mascarar o cheiro ruim. Tem até um livro que é famoso aí, chamado O Perfumista, conta a história do perfume. Paris, os franceses são famosos pelos perfumes. Espero que não tenha nenhum francês que fique bravo com o que eu vou dizer aqui, mas os franceses são bons nos perfumes porque eles cheiram muito mal. O perfume veio na Idade Média, as pessoas cheiravam muito mal, porque elas não tomavam banho, e vinham em cidades que não tinham saneamento. Uma cidade medieval, uma Roma antiga, ou cidades, as grandes cidades da Europa na Idade Média, era um esgoto a céu aberto. O Rio de Janeiro aqui então era insuportável, porque aqui, né, tem, lá é mais frio, aqui tem um calorão. Então você imagina as pessoas jogando todos os seus dejetos pela janela na rua. Não tem esgoto, não tem encanamento. Tem uma bacia onde está lá todas as necessidades fisiológicas da família. Aí vai lá a mulher, vai na janela e... E você está passando ali embaixo. Então as ruas estreitas e esgoto a céu aberto. Os relatos dos primeiros estrangeiros que vieram para o Brasil aqui, quando veio, né, 1810, 1815, na vinda da corte, era de que o cheiro do Rio de Janeiro era insuportável. Os portugueses que vieram ao Brasil com Pedro Álvares Cabral, descobriram o Brasil, ficaram aqui 2 semanas e continuaram sua viagem para Índia, que eles queriam ir para a Índia. Nessas 2 semanas, eles não tomaram banho. Não desceram do navio para tomar banho no rio. Hoje a gente vai lá em Porto Seguro, né? Aquele riozinho ali, céu, sol, mar. Vou tomar um banho. Não, eles não tomavam banho. Semanas e meses sem tomar banho. Imagina como é que era o relacionamento humano. Aí vem a importância do perfume. E da especiaria para mascarar o mau cheiro da comida que estava apodrecendo. Você põe ali aquelas noz moscada, aquelas coisas, para o cheiro do estragado não subir. Você vê como nós melhoramos na vida hoje, né? Todo mundo perfumadinho, toma banho por dia, 2, 3 banhos por dia, alguns exagerados. Né? Ou que suam muito, que nem o Nelson aí. Nada contra tomar muito banho por dia. Pouco a favor também. Cheiro, olfato. Agora, quando você pega na Bíblia o olfato, os cheiros, um dos cheiros mais famosos que tem é o incenso. Queimar incenso. Então, em toda coisa santa, em todo lugar sagrado, na relação de Deus com os homens, está lá queimar incenso. Acho que todo mundo já sentiu o cheiro de incenso. Eu, como era, biblicamente falando, tinha aquele negócio de incenso, os presentes dos magos para Jesus. Eu achava o incenso um negócio maravilhoso. Primeira vez que eu senti o cheiro, fiquei tão decepcionado. Negócio meio doce. Eu não gosto de cheiro de incenso. Mas o importante é que quando você pega aqui o que a Bíblia fala que é incenso, aí Apocalipse. Capítulo 5. Olha aqui o versículo 7. E veio e tomou o livro da destra que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, podia ler aqui os sacrifícios lá de Êxodo, quando se fazia um sacrifício de uma ovelha, um altar, aquela carne queimada, e subia aquele cheiro, a Bíblia fala que aquilo é um cheiro suave a Deus. Era o odor do sacrifício que agradava a Deus. É o cheiro de carne queimada. Não acho muito bonito também, não. Eu não gosto. Cheiro de picanha no ponto é muito legal. Agora, cheiro de carneiro sendo imolado no sacrifício. Então, esse cheiro é agradável a Deus. O que, que é agradável naquilo? Não é o literal. Mas essa é a explicação aqui. Orações que sobem. Hoje nós não fazemos sacrifícios. E nós aqui também não queimamos incenso. Está mais para hindu hoje ficar queimando incenso, né? Dá o ambiente nas casas e tal. Esse negócio está mais nova era do que cristianismo. Mas e nós? Estamos queimando incenso com as nossas orações? As narinas de Deus estão recebendo esse cheiro suave daquilo que nós estamos falando quando oramos? Eu fiz o estudo com os pastores lá sexta-feira entre nós. 1 Timóteo 2. Admoeto-vos, pois, Paulo falando para Timóteo, né? Que ensine a igreja que os homens façam orações, súplicas, intercessões, ações de graça por todos os homens. Isso é agradável a Deus. Orações. A nossa necessidade de orar, orar, orar. Que não é, como eu disse lá na reunião e repito aqui, né, a Leni fala bastante sobre isso aqui. Por que que nós temos que orar? Se Deus sabe todas as coisas, portanto Ele sabe o que eu estou sentindo e pensando e sabe o que vai acontecer. Então eu não preciso explicar para Deus o que vai acontecer e pedir que Ele tome providência, senão alguma coisa vai acontecer. E não preciso dizer para Ele que eu estou magoado, chateado, bravo, angustiado, nem muito feliz, porque Ele sabe tudo o que está acontecendo. Bom, assim, então por que que a gente ora? E a pessoa racional que pensa isso tende a não orar mais, porque afinal de contas parece uma perda de tempo. E a razão pela qual nós oramos é a religiosidade ou a grande necessidade. A religiosidade que faz com que, se você não orar antes de comer alguma coisa na refeição, você vai ficar intoxicado daquela comida. Se você não orar antes de dormir, você vai ter um pesadelo. Então é uma tradição que eu tenho que cumprir para ficar de bem com Deus. Estou orando. E eu quero deixar bem claro aqui que continue orando antes das refeições, continue orando antes de dormir. Não tem nenhum crime aí, não. O problema é a tradição. Porque aí não é a oração. É a repetição daquelas palavras que me dão uma sensação de que eu estou bem com Deus. Essa oração não levanta cheiro nenhum. A outra razão é a razão pela qual as pessoas vêm na reunião de oração. Quando a coisa aperta. Quando está ruim, quando está nervoso, quando está complicado, quando está doente, quando tem uma crise, aí o pessoal vem orar. Porque é a hora que tem que falar com Deus. E de novo, não está errado. Mas a oração, na verdade, é um incenso que você acende com um cheiro suave a Deus. É uma conversa. É um relacionamento. Não é o tema de hoje aqui. Mas você pode imaginar, pense uma pessoa com quem você tem muita intimidade. Alguém da sua família, seu amigo, que você gosta de conversar, pessoa que você está sempre junto. Como é que você conversa com essa pessoa? É rezando? Já pensou assim, toda vez que você for encontrar com a sua mulher, com seu filho, com seu marido, você fala as mesmas palavras? Não vai parecer um negócio meio maluco? Olá, bom dia, tudo bem, como está? Passar bem. Né? Cruza no corredor. Olá, tudo bem? Como está a família? Tudo bem? Bom dia para você. É hipocrisia, é falso. É repetitivo. E você quer coisa nova, porque a conversa ela é viva. Então não pode ser uma reza. E quando você vai procurar um especialista, a conversa é técnica. Então, o exemplo que eu dei também lá. Você vai no médico? Eu fui ao médico. Me indicaram um médico que eu nunca tinha ido, é uma mulher. Nunca tinha ido lá. Eu disse, olá, tudo bem? Ela me disse, como vai você? Como é o seu nome? Então, como é que você faz? Teve uma conversa protocolar de boas-vindas. Ela não está absolutamente interessada na minha vida. Mas ela tem que fazer aquela abertura para dizer, somos civilizados e humanos. Tudo bem com você? Tudo bem? Então qual é o seu problema? Agora, se for uma médica de convênio, ela não vai fazer essa pergunta. Qual o problema? Aí você começa a contar, sabe, aconteceu um negócio. Não. A dor é onde? Pois o quê? Você fez o quê? Já fez isso, já fez aquilo, você bebe, você fuma. As perguntas são para resolver o problema. Porque é uma questão técnica. Ela não está querendo fazer relacionamento. Ela quer te tirar da frente o mais rápido possível para que venha o próximo. Então, meu irmão, quando você faz uma reza com Deus, você está encontrando com Deus no corredor da sua casa e falando repetições para uma pessoa que te ama. Não funciona. E quando você está só pedindo, você está tratando Deus como se ele fosse o seu banqueiro, o seu médico, o seu policial, que na hora da sua necessidade tem que responder aquele problema. Agora, esse incenso que queima é um relacionamento de alguém que ama e é amado, que conversa com a pessoa com que ele conhece, que tem a intimidade para saber os humores e os amores, que tem a hora de falar coisas normais, brincadeiras, a hora de falar coisa séria. Por isso, orai sem cessar. Olfato. E o tato? Tato. Você toca nas coisas. A Bíblia tem bastante coisa sobre essa questão de tocar. Eu falei de Timóteo, Paulo dá várias instruções a Timóteo. Timóteo era um jovenzinho que ele conheceu quando era uma quase criança e a avó dele, Lloyd, era uma pessoa espiritual. E aquele jovem foi crescendo, se tornou um pregador, um pastor e Paulo enviou para ser um líder de igreja. E ele foi dirigir a igreja em Creta e outros lugares. Então ele escreve as cartas a Timóteo para dar orientações de como ele deveria ser um líder e um pastor, ainda que jovem. E ele por isso escreve, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Agora você trata assim, ó, conversa desse jeito, fala com aquilo, faça isso, faça outra coisa. E um dos conselhos que ele dá é, não imponhais as mãos precipitadamente. Porque quando você impõe a mão, você está colocando a mão na pessoa, está comungando, está contactando, está relacionando. O toque, ele une. É o contato físico. Une. Existe uma transmissão e uma identidade. Por isso você tem que escolher bem onde você está encostando. Está vendo isso aqui? Isto aqui é uma das coisas mais nojentas e sujas que existem no mundo. Fizeram uma pesquisa, pegando aqui com cotonete celulares na praça de alimentação do shopping. Você quando vai comer, você põe o celular na bandeja? Você põe o celular na mesa? Eu ponho. Então foram lá e falaram assim, escuta, posso pegar aqui, coletar aqui o seu uma cotonete, o que tem aqui no seu celular? Pode. Agora você me permite eu coletar o que tem na sola do seu sapato? Pode. Sabe o que estava mais sujo? Celular. O celular está mais sujo que a sola do sapato. Bactérias, micro-organismos, coliforme fecal. Quantos de vocês vão para o banheiro com o celular? Quando sai do banheiro, você lava a mão? Lava a mão. Você lava o celular? Toque. Então você está tocando aqui e pegando a sujeira de outro lugar que você foi. Cuidado onde você encosta. Isso vale como saúde, medicina, né? Então tem que manter asseado o seu celular. Agora vocês são touch, é toque. Está tocando ali. E na sua vida espiritual, o que você está tocando? Achando que tudo é santo porque está bem bonitinho, mas é imundo, porque é cheio de pecado. E quando você toca, se faz um. Paulo fala em 1 Coríntios, que vocês não sabem que quando você se une com uma prostituta, você se torna um com ela? Você vai fazer então Cristo membro de uma meretriz, uma prostituta? Porque se você é corpo de Cristo, quando você se une com a prostituta, é Jesus se unindo. Porque uma relação sexual é toque. Integração, contato. O que você está tocando? Jesus estava caminhando, aquela mulher cananeia veio para lá, encostou nele. E ele parou e falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, Jesus, está no meio de uma multidão, está todo mundo te apertando aqui. Como alguém me tocou? Não, alguém me tocou porque saiu virtude. Então era um toque de alguém com fé, que aquela mulher disse, se eu for lá encostar nele, meu problema vai ser resolvido. E aquele toque foi um toque espiritual. E ele sentiu o poder saindo dele e entrando na mulher, ela foi curada. E a Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Ela tinha um fluxo de sangue, que além de ser um problema médico, era um problema social, porque era uma doença que a tornava imunda aos olhos dos judeus. Então, o toque de Jesus curou. Nós estamos aqui para nos tocar. Qual o poder de um abraço? Qual o poder de colocar a mão na cabeça do seu filho? A Leninha, irritantemente, quando eu vou orar com ela, ela fala assim, põe a mão na minha cabeça. Falei, não, tá bom, não. Põe a mão na minha cabeça. Por quê? Porque existe uma autoridade, um poder em você pôr a mão na cabeça. Como nós exercitamos isso aqui hoje? Exercitamos com o último, que é o paladar. O que nós comemos e usamos a boca. A boca tem a voz também. Eu estava pensando esses dias aqui. Primeira coisa que acontece na Bíblia, em Gênesis 1, é voz. O universo é criado pela palavra. Então, Gênesis 1 é Jesus, Deus dizendo, disse Deus, haja luz. Disse Deus. Então, todos os versículos é disse, disse, disse. É a voz de Deus ordenando a criação. E você vai para Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, está lá dizendo assim, e o Espírito e o Jesus dizem, vem. Então a Bíblia começa e termina dizendo coisas, falando, usando a voz. Queria exercitar isso com vocês aqui. Quando você for comer a ceia, é o seu paladar. Eu comecei essa mensagem dizendo de como as pessoas se embebedavam e outros passavam fome. Bom, nós vamos hoje comer. Vamos exercitar nosso paladar. Como podemos exercitar as demais? Então, chamar aqui os nossos servidores de ceia hoje. Samaria perguntou qual é o nome da palavra. Eu falei os seis sentidos. Seis sentidos? Eu já falei de cinco. Qual é o sexto sentido? Tem o lado místico do sexto sentido, que é ou a mulher que tem o sexto sentido, que é aquele negócio que você pega as coisas no ar. Mas na verdade, sabe qual que é o sexto sentido mais famoso na igreja? É a pessoa que fica sentindo muito. Tem um monte de gente toda sentida com as coisas. Ressentida com as pessoas. Quando vos reunis, dissensões. Por quê? Muito sentimento. E o momento da ceia é o momento de evitar essas dissensões. Por isso a Bíblia fala para você não tomar ceia se estiver em crise com teu irmão. Como que você pode estar junto na comunhão se não há identidade espiritual de comunhão? Então nós não queremos ficar sentido com ninguém aqui. O sexto sentido é o que não pode existir na igreja. Primeiro porque o Espírito Santo é o que revela todas as coisas. Não precisa de nenhum vidente aqui para falar o sexto sentido. E segundo porque ficar sentidinho porque o irmão não olhou, não cumprimentou, falou, passou por cima, não me honrou, ou ele é assim mesmo, isto é humano. O irmão pode estar errado, mas a sua reação é o seu problema. E a Bíblia diz, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve o problema. Não é se ele estiver errado. Então eu queria exercitar algumas coisas aqui. E para ficar assim, bem sensorial, né? Vamos ouvir, vamos falar, cantar, vamos orar, que é o olfato, vamos nos abraçar e vamos comer. Tem instrumento aqui? Fazer um. Queria que você gastasse um tempo refletindo aqui, ouvindo e orando. E nós vamos cantar só com vozes aqui. E aí nós vamos nos abraçar, orar e comer a ceia. Feche seus olhos e fale com Deus, né? Nós pedimos a tua presença nesse lugar, a partir da nossa presença aqui. Nós abençoamos aqueles que o Senhor abençoa. Pedimos a tua presença, enchendo os espaços do nosso coração, que tudo aquilo que o mundo quis tirar ou colocar de coisas a mais possa ser agora refeito e recolocado por ti. Nós sabemos que aquilo que o Senhor tem é bem melhor do que tudo aquilo que nós temos. Então queremos receber de ti e tirar o que é a mais em nós. Ajuda-nos a sentir a tua presença, a entender a tua voz, a baixar o volume do mundo e aumentar o volume do céu, a discernir a tua vontade no meio dos nossos caminhos. Não precisamos sair do mundo, mas precisamos nos livrar do mal. Então ensina-nos agora, Senhor, a entendermos tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Você vê que quando nós ficamos em silêncio, a coisa muda, né? Antes de comermos aqui a ceia, queria aqui cantar uma música que acho que faz tempo que a gente não canta aqui, e ela é a capela. Que é uma música de ceia. A gente cantava no começo da igreja, bem simples, né? Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Vou fazer um teste com vocês aqui, como é que vocês estão na capela, né? A gente faz primeiro isso, depois divide aí em dois grupos, né? Então é assim. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Vamos ver? Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pão. Só vocês aqui, ó. Graças, Padre. Graças, Padre. Nuestro pan. Já vi que vocês pediram de alguém para seguir. Vem cá, Alzira, ajuda aqui. Sim, os daqui ouvem um lado, depois é comigo. Isso aqui não está saindo som? Tá aqui, pifou aqui?
Som.
Não, esse barulho não está legal. Então tira. Deixa então, deixa sem som. Pode tirar o violão, corta. Então começa com ela aqui, ó.
Graças, Padre.
Agora vocês. Graças, Padre. Continua.
Padre.
Não. Você continua.
A música toda?
A música toda. É. E eles continuam nela.
Vai lá,
nela.
Então vamos lá.
E vocês continuam comigo. Certo? Defasado.
Vai lá.
Ok? Bom, então começa vocês.
Graças, Padre. Por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendiga nuestro pan.
Que bendigas.
gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Te pedimos que bendiga nuestro Pan. Gracias, Pan.
Pera lá. Quando terminar, você repete o nosso pão duas vezes. Vamos fazer sem o microfone para ficar bem a capela mesmo. Agora vocês entenderam, né? Fica de pé. Vamos ver, a capela aqui, então, hein? Sem microfone, isso aqui. Olha lá, vocês aqui, um, dois e...
Graças, Padre.
Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Gracias, Padre, por tu amor y tu bondad. Te pedimos que bendigas nuestro pan.
Aí, quase. Vamos ver se você consegue cantar agora de olhos fechados? Né? Essa é uma oração de ação de graça, né? Obrigado, Deus, Pai. Pedimos que o Senhor bendiga o nosso pão. E nós vamos comer o pão. Esse pão que está aqui na frente é um pedaço de pão mesmo. Então, eles estão segurando o pão, você vai lá, pega o seu pedaço, você corta o pedaço do pão. Não precisa pegar nele que eles estão segurando, você só pega o pedacinho e puxa, e vai ser o seu pedaço em sua mão. E aí você volta para o seu lugar, com o pão e com o vinho. Hoje os adolescentes estão aqui servindo a ceia. Vamos agradecer a Deus pela vida deles e pela vida do Senhor aqui, amém? Então, feche seus olhos.
Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan, nuestro pan.
Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre nós. Que os nossos sentidos estejam a teu serviço. Que possamos ouvir, falar, sentir, tocar, de acordo com a vontade do teu Espírito. Que o sentido do sobrenatural prevaleça sobre o sentido do sensorial. Cada um de nós sejamos mais sobrenaturais em nossas vidas nessa semana. E agora comendo do teu pão, bebendo do teu vinho, que são o teu corpo e o teu sangue. Nós queremos ser um pouco mais de ti. Reveste de eterno aquilo que é perene, mortal. Quebra o jugo do inferno. Nós repreendemos toda a autoridade do inimigo, machucando, quebrando, roubando, chantageando, oprimindo, entristecendo. Nós não reconhecemos poder no diabo. de prevalecer contra a igreja, de prevalecer contra cada um dos nossos irmãos aqui. Então, tomando esse pão, bebendo desse cálice, nos revestimos de Cristo. Obrigado porque o Senhor é isto em nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vem aqui para frente. Pega do seu pão, do seu cálice.
Graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan. Graças, Padre, graças, Padre, por tu amor e tu bondade, te pedimos que bendigas nuestro pan, nuestro pan.
Aleluia. Aleluia. Vida de Jesus.
Certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levanta, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Tão certo quanto o ar que eu respiro. falo e podes me ouvir.
Agora voltou o som do violão aqui. Agora o pão, eu não recebi, né? Tem um pessoalzinho chegando ali. Ele não vem aqui, né? É o cabo aqui, ó. Nós falamos de cintura ceia. Você tocou nesse pão para tirar ele do lugar. Você tocou no corpo de Cristo. Então, existe um pedaço de Jesus na tua mão. Você encostou nele. A mesma fé daquela mulher, com o fluxo de sangue, é a fé que você pode ter no seu coração aqui. De que nesse momento você tocou em Jesus e a virtude de Jesus está com você. Eu quero orar agora para que essa virtude realize a sua necessidade no seu físico, a força, a autoridade, a condição de não baixar a cabeça, de não sofrer a perda, de não ser derrotado, de não adoecer. É a força do corpo de Cristo. Está com você. Você não está sozinho, nós estamos juntos. E através desse pedaço de pão em sua mão, cada irmão dessa igreja está junto com você. Todos os pedaços vieram do mesmo pão. E dentro de cada um de vocês, eles continuam pertencendo ao mesmo pão. Um só corpo. Um só corpo. Isto é espiritual, isto é sobrenatural. Não depende de que você creia. Agora só vai funcionar em você se você aceitar. Então vamos abençoar o corpo de Cristo em sua vida. O tato, o contato de Jesus, a bênção do Senhor sobre a sua cabeça agora, em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos o teu corpo aqui, na autoridade do teu Espírito, para declarar sobre cada um dos que estão recebendo esta ceia, vida. A mesma palavra que o Senhor deu àquela mulher samaritana, vida em abundância. A mesma palavra que o Senhor declarou para Nicodemos, nascer de novo. Nascer da água e do sangue, nascer do Espírito. Então nós declaramos aqui o poder da vida na mão de cada um aqui nesse momento. E quando essa vida entrar em cada corpo, nós autorizamos o milagre da vida dentro do corpo. Repreendendo a doença, repreendendo a morte, repreendendo a prostração, repreendendo a tristeza, o desânimo, acima de tudo, repreendendo a solidão, porque a tua presença não permite que ninguém fique sozinho. Nós abençoamos o teu corpo e abençoamos o poder do teu corpo na vida da igreja. Então nós ordenamos através dessa ceia os milagres ao longo desse tempo, deste mês. A força para levantar e trabalhar, a autoridade para não deixar com que se abata a cabeça de ninguém diante dos outros homens. A espiritualidade para discernir todas as coisas no momento em que elas acontecem. Eu declaro aqui que as pessoas não vão pensar depois do que poderiam ter dito, mas vão falar antes de mesmo pensar. A palavra colocada na boca, a autoridade de impedir o mal. Nós autorizamos a bênção no meio do corpo de Cristo, agora com o corpo que é o pão de Jesus entre nós. Amém? Amém. Comamos. Aleluia. Ordenamos o teu corpo, Senhor, no meio da igreja e a igreja no meio do povo. Então abençoamos como corpo de Cristo o lugar onde estamos. São Paulo como cidade, o Brasil como país. Abençoamos durante tempos de crise a presença da igreja e a autoridade mística do corpo de Cristo, trazendo paz. Pedimos agora, Senhor, a tua unidade em nosso meio. O poder da identificação do irmão como um membro e parte da mesma solução. Nós queremos declarar com esse cálice em nossas mãos que nós não somos melhores do que o vinho, do que o sangue, do que o espírito que faz com que as coisas fluam. Nós dependemos de ti para isso. Este sangue não é particular de nenhum membro do corpo. Antes passeia por todo o corpo e traz vida a ele, retira a morte dele. Esse fluir aconteça assim também aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Troque seu cálice, abraça seu irmão, declare vida sobre ele. Pode saber menos que você. Não permita que nenhuma palavra ruim permeie esse ambiente. Não permita que nenhum pensamento de divisão prevaleça. Flua, Jesus, no meio do teu corpo. Flui com teu amor. Flui com a tua bênção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vida de Cristo. Está na mão.
Deus abençoe.
Aleluia.
Paulo André.
Abundantemente.
Em nome de Jesus.
Amém. E aos seus também. Aliás, estavam juntos ontem. Glória a Deus, Ana. Deus abençoe a sua família toda. Em nome de Jesus. Continua, o corpo de Cristo viaja. Aleluia. Glória a Deus, estamos juntos. Estamos juntos. Um só corpo, um só sangue. Jesus no nosso meio, em todo lugar. Comungue, comungue, comungue. Aleluia. Muito bem, vamos tomar o sangue. Glória a Deus. Levante seu cálice aí. Levante seu cálice. Aleluia. Ainda tem mais culto, irmão, vamos lá. Levante seu cálice. Você é um pedaço desse corpo. Eu não sei o que você faz desse corpo, mas alguns são a porta de entrada, estão aí na recepção, no evangelismo, na atenção. Outros estão no cuidado, no ensino, no preparo, no acompanhamento, no pastoreamento das vidas, nos cursos. Outros estão na palavra profética, na voz de Deus, dando orientação do que fazer e do que não fazer. No ensino da palavra, no discernimento da verdade da Bíblia. Outros estão nas mãos que ajudam os necessitados, que se levantam para amparar os domésticos da fé. Outros estão para transformar o nosso entorno e modificar como igreja a nossa sociedade. Você é um pedaço desse corpo, trabalhando em cada uma dessas áreas. A maneira que você é, a forma como Deus te criou, é a nossa necessidade. Então nós só queremos que o diabo seja retirado da sua vida, que o pecado saia do seu coração, mas você vai continuar sendo como você é, e você é a peça que falta na nossa engrenagem. Deus abençoa a sua vida. Esse sangue está aqui no meu cálice, Esse sangue está aí no seu cálice. Nós estamos juntos. Deus é um só. Amém? Amém? Senhor, nós abençoamos o teu sangue como família de Deus. Pedimos por cada família que está aqui reunida e pedimos para cada um de nós, como Igreja Cristã na Família, opera em nosso meio, ajuda-nos e leva-nos onde precisamos estar e dá-nos a vitória que só o poder do sangue de Jesus pode dar contra os nossos inimigos. Nós recebemos o teu sangue, orando em nome de Jesus. Bebamos o cálice. Aleluia. Queria que você sentasse mais um momento. Antes de finalizar o culto, temos alguns momentos importantes que eram no começo e ficaram para o fim aqui. Esses minutinhos que faltam. Primeiro deles, eu já vou dar o meu aviso aqui e depois passar a palavra para os demais. Você sabe o que vai acontecer sábado que vem? Aniversário da igreja. Você sabe onde vai ser o aniversário? Sabe onde vai ser o aniversário? Na Barra Funda. É, o Peter está sabendo. Nicolas Boer, número 100. Lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro. É embaixo do viaduto que vai dar na Pompeia ali. Viaduto Pompeia. Ele fica mais ou menos na altura do estádio do Palmeiras. Só que do outro lado... do trilha do trem, um dia esse trem vai estar debaixo da terra, aí vai ficar tudo junto ali. Ali onde é o Matarazzo ali, só que é do lado da estação Barra Funda. Então, vai ser às 19 horas, 7 da noite. Toda a igreja está na família. E você precisa estar lá por uma razão. Nós vamos falar sobre bênção. E nós vamos abençoar a vida de cada um. E essa bênção, ela tem... a carrega aqui, os que já passaram pela igreja, as demais igrejas que nos abençoam e os nossos que estamos como liderança aqui. Então você que é liderança da igreja vai abençoar os seus liderados. Você que é pastor vai abençoar os líderes. E cada um vai abençoar o outro. Então vamos estar lá no dia, no sábado, dia 26, às 19 horas. Pastor Carlos Alberto Bezerra vai trazer uma palavra sobre bênção. Ele é o pastor da Comunidade da Graça. Não é a nossa igreja, mas justamente isso. Uma outra igreja abençoando a nossa igreja. O Azaf vai estar trazendo louvor. Nós vamos ter um trabalho e um momento especial com adolescentes. Vai ser muito legal. Vamos ter muitas coisas assim de congressar, de congraçar e de festejar. Muito importante você estar no sábado, né? Quem vai no sábado? Levanta a mão aí. Quem vai? Eu quero ver quem não levantou a mão. Oh, o que aconteceu, né? Vamos lá. Se você vai, leva mais alguém. Nós vamos estar todos reunidos, a força da unidade da igreja lá. Vai fazer lá no lugar, cabe 2.000, 3.000 pessoas. Cabe a gente lá. Vai ser uma festa que não podemos perder. Bota na tua agenda aí, sábado, 19 horas, Assembleia de Deus do Bom Retiro, Nicolas Boer, 100. Aniversário de 35 anos. Vai ser a entrega do nosso jejum. Então, estamos na fase final aqui. Quem tem um appzinho... todo dia lá orando pelo Brasil, pelas autoridades, pelo futuro da nação. Vamos entregar esses 35 dias de jejum no sábado. É mais uma bênção. Então, esteja lá para isso, porque é importante chegar no final. Não desiste, não. É mais uma semana. Ok? Tem mais o... quem é o próximo aviso aqui? Tem dízimo, tem os visitantes e tem um aviso. O aviso... não vai dar aviso? Então é você.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, dá um abraço no seu irmão aí, no mesmo espírito. Nós vamos agora dar um abraço e um beijo nesse seu irmão maravilhoso que você tem aí do lado. Saiba que ele é com ele que você vai morar na Nova Jerusalém. Amém? Quem vai para Nova Jerusalém aí, levanta a mão. Glória a Deus. Olha, irmão, se você veio com o coração preparado hoje para dizimar e ofertar, nós temos os nossos envelopes, o dízimo missões e o normal do dízimo mesmo, né? Oferta de missões e dízimo. Se você está precisando de um envelope, levanta a sua mão. Saiba que Deus, Quando Jesus ensinou a oração para os discípulos, ele falou assim: Pai nosso, é nosso, é nós, não é Pai meu que está no céu, não é individual, nós somos um corpo, nós somos um grupo, por isso que nós temos que nos amar. Olha para o teu irmão aí do lado, e é ele que você vai encontrar lá na Nova Jerusalém, amém? Então vamos já treinando esse amor, olhar para ele como teu irmão verdadeiro mesmo, como se fosse não, é um irmão de sangue espiritual, amém? Abre a Bíblia. Queria que você abrisse em 1 Crônicas, no capítulo 29.